Senhoras e Srs. Deputados, dado que está reunido quórum para darmos início à nossa reunião, vamos iniciá-la para ouvirmos o Conselho de Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, o CSISP, que eu pedia para ou a doutora Teresa ou a doutora Cristina mandá-los entrar. Há aqui três pontos. Apenas um é a petição 439/12, da iniciativa de Raul Peixoto, que solicita a intervenção de uma intervenção de conservação, reparação e restauro da Igreja de Santa Cristina de Cerzedelo, Guimarães. Não sei se requer alguma questão. É apenas aceitarmos a nota de admissibilidade. Senhores deputados, petição 439, que solicita uma intervenção de conservação, reparação e restauro da Igreja de Santa Cristina de Cerzedelo, em Guimarães, é uma petição cuja nota de admissibilidade foi distribuída. O deputado relator cabe ao PSD. Não sei se há alguma coisa sobre a nota de admissibilidade. Quanto ao deputado relator, Sr. Deputado Isidro da Guincha.
Será o Sr. Deputado Isidro Araújo.
Sr. Deputado Isidro Araújo, que fará o relatório. A proposta de decisão do Conselho sobre a posição a tomar em nome da União Europeia no que respeita à elaboração de uma lista de 15 árbitros sobre o protocolo relativo à cooperação no domínio da cultura no âmbito do Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a República da Coreia, por outro, tinha sido aqui referido para se poder fazer escrutínio. A proposta do Sr. Deputado Michel Zoifer, do CDS, é de que não haja escrutínio sobre esta matéria. Não havendo nada registado a parte dos outros grupos parlamentares, assim será. E dar-vos nota também de que no próximo dia 11 de novembro, conforme já tínhamos aqui trabalhado esta matéria, decorre o encontro do Ensino Profissional Agrícola no Edifício Novo, entre as 9h30 e 17h, com intervenções dos grupos parlamentares às 15h45, eu pedi aos grupos parlamentares que indicassem os seus respectivos representantes deputados para intervir nesta matéria, que poderão ser desta Comissão ou da Comissão de Agricultura. Muito obrigado. Eu dou as boas-vindas aqui aos representantes do CSISP, a quem peço a se sentar, e peço desculpa por não gostarem de receber, mas estávamos exatamente a tratar de assuntos já no âmbito da nossa reunião. Peço imensa desculpa, sejam bem-vindos. Dentro das limitações de espaço e de tempo que temos, dada a situação em que estamos na discussão do Orçamento de Estado, logo que recebemos a vossa comunicação, contactei todos os grupos parlamentares para se fazer esta audiência, dada a pertinência do assunto, porque não faria muito sentido ouvirmos Vossas Excelências depois de discutido na especialidade do Orçamento de Estado. Faria sentido, com certeza, porque poderia cada grupo parlamentar continuar a apresentar a proposta até a sexta-feira da próxima semana. Mas faz sentido é ouvi-los antes para cada grupo parlamentar, se assim o entender, poder hoje, da parte da tarde, na audiência, no debate, na especialidade, poder apresentar as propostas que aqui estão. Para informar, o que se está neste momento na sala, os grupos parlamentares do Partido Social Democrata, do Partido Socialista, do CDS e do PCP, eventualmente poderão chegar ainda do Bloco de Esquerda e do Partido Ecologista Os Verdes, para os seus representantes dos partidos, dos seus deputados, está presente o Sr. Dr. Joaquim Mourato, presidente do CSISP, o Dr. Carlos Maia, o Dr. Nuno...
Não está.
Não está o Dr. Carlos Maia, o Dr.
Não está o Carlos Maia,
não está o Nuno Mangas, Vicente Ferreira e Fernando Sebastião. Exatamente. De forma que, Sr. Professor, dou-lhe a palavra por 10 minutos, como é normal nesta audiência. Ah, Sr. Presidente do CSISP, Politécnico de Castelo Branco... Sr. Presidente do Porto Alegre, Carlos Maia de Castelo Branco, Vicente Ferreira de Lisboa e Fernando Sebastião de Viseu. Sr. Professor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, agradecer, como é óbvio, a forma expedita como corresponderam ao nosso pedido. Nós optámos, porque o tempo é sempre muito pouco, focarmos naquilo que é essencial e deixar aqui três ou quatro propostas que nos parece que devem merecer a melhor atenção da parte desta Comissão, dos senhores deputados. Eu deixaria aqui também nestas pastas um documento que pode ficar para o Sr. Presidente e para os grupos parlamentares. Para ser mais fácil, fizemos de uma forma muito sintética aquilo que vamos aqui apresentar, que pode ajudar também depois na aplicação ou na introdução das propostas que aqui trazemos. A primeira tem a ver com as comissões de serviços extraordinárias. É um processo que já tem barbas, é um processo antigo e que ocorreu com a publicação da Lei dos Vínculos, Carreiras e Remunerações, a LVCR, em 2008, que a partir daí houve um grupo de pessoas que ficou a descoberto, digamos assim. Muito resumidamente, o que é que se passa? Tínhamos e temos, quer professores, quer não docentes, nas nossas instituições, que tinham um vínculo definitivo. Dou o exemplo na área da saúde, que é muito frequente. Um enfermeiro, por exemplo, um técnico de saúde, ter um vínculo ao Ministério da Saúde, mas que concorreu há 10, há 15, há 20 anos a uma instituição de ensino superior, através de concurso público, não é? E que fez a sua carreira e tem vindo a fazer a sua carreira nessa instituição. Mas porque nossas instituições não têm quadro de pessoal, portanto que é uma lacuna desde o regime de instalação, não temos quadros de pessoal, em termos jurídicos essas pessoas ficaram agregadas em termos de quadro à entidade de origem e ficaram a trabalhar nas nossas instituições neste regime de comissão de serviço extraordinário. Isto estava previsto até à LVCR. Com a publicação da LVCR, estas pessoas ficaram a descoberto. E a solução encontrada até 2014 foi existir uma norma no Orçamento de Estado em que conferia esta possibilidade das pessoas continuarem a exercer as suas funções nas nossas instituições até 31 de dezembro. Acontece que essa norma foi retirada e, portanto, não consta nesta proposta para 2015. O que isto significa, em termos práticos, é que esses professores e esses funcionários, muitos deles teriam todos que regressar em 2015 às entidades de origem, que há 15, há 20 anos e mais estavam. E mais grave na situação e na categoria de origem, de há 15 ou 20 anos. E ainda mais grave, parte dessas instituições já nem sequer existem, já foram extintas. E também não estão a contar com elas nesse lugar de origem, não é? Como é evidente. E, portanto, nós o que propunhamos era que não só que essa norma fosse, constasse no orçamento para 2015, mas tínhamos aí uma versão que resolvia de uma vez por todas, que é, há interesse das pessoas, não há interesse da entidade de origem nessas pessoas que transitassem para os nossos mapas de pessoal por tempo indeterminado e ponto final. Estamos a falar de pessoas que fizeram os concursos públicos, não é? Não há aqui regimes excepcionais de coisa nenhuma. Pessoas que concorreram para professores adjuntos, para professores coordenadores ou pessoal assistente técnico ou técnicos superiores que fizeram o percurso normalíssimo, só que havia este impedimento de ficarem do nosso lado em termos de quadro, porque ele não existia. Portanto, essa era a proposta que deixamos aí no documento 1, a fundamentação e uma proposta de artigo a constar, que resolveria este problema de uma vez por todas. Ainda afetam uma centena, mais de uma centena de pessoas e tem particular incidência em algumas escolas. Por exemplo, numa escola de tecnologias da saúde, por exemplo, aqui do Politécnico de Lisboa, isto está a acontecer, paralisa completamente a escola, porque o peso destes docentes no todo é muito grande. E, portanto, seria uma forma de resolvermos de uma vez por todas este problema que andamos a arrastar já há 5 anos. A segunda questão tem a ver, e portanto, depois se quisermos podemos esclarecer melhor, mas é para ser mais sintético e perceber os assuntos. A segunda questão tem a ver com a exclusão da aplicação do limite que está previsto no artigo 56. O artigo 56 desta proposta de orçamento para 2015 é semelhante à do ano anterior, em que limita a massa salarial à do ano anterior. Pronto, esse é o princípio, não é? E há uma exceção prevista no número 3 desse artigo 56 que exceciona contratações que respondem a programas aprovados e, portanto, têm financiamentos da FCT e outros. Bom, nós gostaríamos de juntar a essa exceção duas questões. Uma é o impacto do regime transitório do ECDESP, portanto, professores que ao abrigo do regime transitório, que foi aprovado por esta Assembleia da República em 2010, temos um impacto que neste momento está aí previsto de cerca de 14 milhões de euros. Portanto, são professores que já tinham uma determinada antiguidade e que obtém o grau de doutor e que automaticamente transitam na carreira, as instituições só têm que cumprir a lei, não é? E, portanto, não deveriam ser responsabilizadas por esse aumento, por esse impacto salarial. E, portanto, o que nós pedíamos é que esse impacto ficasse também excepcionado desse limite da massa salarial, porque não depende, obviamente, da vontade. Acontece necessariamente por imposição legal. A segunda questão, que também tem a ver com uma estratégia que o Governo tem prosseguido, com a implementação dos cursos técnicos superiores profissionais, se em algumas instituições nós ainda conseguimos acomodar parte das necessidades de corpo docente, em muitas outras não há capacidade de acomodar e há necessidade de algumas contratações para responder a esses novos cursos, a essa nova oferta formativa. Até por serem muito específicos, requer a participação de diversos professores ligados ao tecido empresarial. E, portanto, há aqui, forçosamente, para fazermos as coisas bem feitas, necessitamos sempre de recorrer, nem que seja parcialmente, a algumas contratações. E, portanto, não vemos como podemos cumprir e dar resposta a esta oferta formativa nova, de cariz diferente também, com a massa salarial, com o teto da massa salarial que já temos para a oferta presente. E, portanto, entendíamos que este poderia ser também uma exceção. E, portanto, seriam as duas exceções a acrescer ao dos programas cofinanciados que já constam no número 3. E, portanto, o que propunhamos era a introdução do número 4, como aí está no documento, e os números seguintes, obviamente, transitavam. O terceiro ponto tem a ver com o montante a afetar as instituições decorrentes também da decisão do Tribunal Constitucional e da massa salarial, enfim, definida para 2015. O que acontece é que nós temos um plafond que foi definido em agosto, como os senhores sabem, e submetemos os orçamentos à DGO, com base num conjunto de regras que não são aquelas que vão vigorar a partir de janeiro de 2015. E, portanto, fizemos as contas à massa salarial de maio. Ora, aconteceu depois aquela decisão do Tribunal Constitucional, que obviamente modifica as regras. E o próprio Governo também o reconheceu e disse de imediato que iria responder a essa atualização e a essa necessidade. Sabemos que os serviços do Ministério já apuraram efetivamente esses valores, ou seja, já sabem qual é o impacto dessa decisão em cada instituição. E, portanto, o que nós pedíamos era que, desde já, porque faz parte do orçamento inicial das nossas instituições e tem a ver com a necessidade de pagamentos já a partir de janeiro, que fosse desde já afeto às respectivas instituições e não deixar para depois, para a execução orçamental durante o ano 2015. Portanto, em vez da verba estar contemplada numa dotação do Ministério da Educação, não é? Estar desde já afeta às instituições, porque senão depois parece em 2015 que as instituições são mais gestoras e que precisam de um reforço. Ora, quando não é verdade, esse dinheiro, já sabemos, à partida faz parte de uma dotação inicial. Para chegarmos ao fim, isto muito rapidamente, também manifestar esta necessidade que nós entendemos e já manifestámos também ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, que é urgente a concessão e a aplicação de um modelo de financiamento para o ensino superior. Nós sabemos que o Sr. Secretário de Estado já constituiu um grupo, já iniciou esse processo, mas nós consideramos que deve ser mais abrangente, deve haver uma reflexão mais abrangente e deve ir além do ensino. A ação social não está ainda sequer a ser equacionada e é urgente que seja equacionado o financiamento do ensino superior e também, devido aos cortes sucessivos que temos tido, o investimento fundamentalmente para as instalações e equipamentos, a manutenção, porque começa a ser muito grave, porque tivemos que fazer toda uma redução na despesa e que obviamente concentramos essa despesa no funcionamento, desprezando, entre aspas, o investimento e designadamente a conservação dos edifícios e a renovação dos equipamentos. Pensávamos que deveria também fazer parte, serem componentes do modelo de financiamento e que era urgente que abandonássemos este financiamento histórico por histórico e tivéssemos um modelo efetivo de financiamento. E terminava apenas com mais informação, não é tanto, e já não tem muito a ver com o orçamento, mas era uma informação, se me permite deixar, porque passa sempre uma ideia errada no momento da primeira fase do concurso nacional de acesso, e o balanço que hoje fazemos das colocações, e que nos próximos dias estamos a fechar exatamente essa informação, mas posso adiantar que as instituições politécnicas preencheram na globalidade as vagas apresentadas. Portanto, têm mais de 20 mil colocados nas vagas. É verdade que temos cerca de 14 mil das 20 mil vagas, temos 14 mil no concurso nacional de acesso e temos mais de 6 mil nos concursos especiais. E, portanto, preenchemos os 100% das vagas e temos mais cerca de 10 mil em mestrados e em SETs. E por isso aquela ideia que às vezes se cava em setembro do esvaziamento das instituições politécnicas, não é verdade, elas têm estudantes e, portanto, isso podemos confirmar. Obviamente que há uma variação entre as diferentes instituições. Do interior andam em torno dos 80% e 90% de colocação e os do litoral andam acima dos 100%. Como é óbvio, há aqui uma variação. E alertava e deixava essa nota para os cursos de engenharia. Pelo terceiro ano consecutivo, tivemos uma quebra tremenda na procura desses cursos e que são necessárias claras medidas e urgentes. Nós, o Conselho Coordenador, já deixou no último ano um conjunto de propostas para alterar esta situação. Iremos renovar essas posições, mas achamos que é muito urgente, sob pena do país, dentro de poucos anos, necessitar de importar engenheiros para responder às necessidades do país. De forma assim muito sintética.
Sr. Professor Joaquim Mourato, muito obrigado pela explanação e pelas explicações que deu aqui à Comissão. Eu passava a palavra para as questões, por um período de cerca de 3 minutos, aos grupos parlamentares, começando pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Rui Pedro Duarte. Peço desculpa. Sr. Deputado Duarte Marques, do Grupo Parlamentar do PSD.
Não, peço. Apesar de ser um partido laico, a fé é uma coisa que não falta ao Partido Socialista. Senhor Presidente, senhores deputados, senhores deputados, senhores presidentes dos politécnicos, senhor Presidente do CSISP, Politécnico de Lisboa, de Castelo Branco e de Viseu, queria em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer a vossa presença e a vossa iniciativa. Penso que é positivo, antes do debate sobre o Orçamento de Estado nesta matéria, ter este tipo de reuniões, porque até sugeria que em próximos anos, não sei se cá estarei ou não, possa ser feito este contacto até mais cedo, para se poder preparar com alguma força, com mais tempo, as alterações que poderão ter que ser feitas. Ainda temos vários dias para apresentar alterações ao Orçamento de Estado e da parte do Grupo Parlamentar do PSD e acredito também do CDS, da coligação. Penso que as propostas que fazem, algumas delas podem fazer sentido e ter algum cabimento. Iremos avaliar isso com todo o tempo e disponibilidade e empenho necessários para podermos dar resposta àquilo que são as vossas preocupações. Sobretudo no ponto 1 e no ponto 2, é uma matéria que nos preocupa e se exatamente for assim, como foi explicado, no nosso ponto de vista, há margem para nós podermos negociar e tentar conseguir uma alteração, se isto fizer sentido, de facto, depois de uma avaliação nossa mais cuidada, mas o princípio parece-nos correto e todo o ponto útil para as instituições e para os professores e pessoas envolvidas. Relativamente ao financiamento dos politécnicos, nós temos conhecimento do corte que existe, que está previsto no Orçamento de Estado. Sabemos também que as verbas da ADC não serão pagas pelas instituições, que haverá esse reforço e, portanto, o corte não será tão alto como tinham dito. Admitimos que será por volta de 1,5% no final de contas. Temos também a garantia do Governo, já foi dada publicamente, que nenhuma instituição terá dificuldades se a meio do ano sentir necessidade de reforço para corresponder aos salários. Aliás, como tem acontecido já nos últimos 3 anos, isso tem acabado por acontecer quando houve necessidade. Não podia também deixar de registar com... Até garanto, lhes digo com alguma surpresa, porque de facto, como o Sr. Presidente disse muito bem, às vezes as notícias em setembro são sempre deturpadas a querer puxar para baixo as colocações dos politécnicos. Até alguns partidos políticos fazem muita gala desses resultados, mas felizmente é bom, ou até ficam contentes com esses maus resultados, mas é muito bom saber que as colocações no politécnico rondam, aproximam-se bastante dos 100% e no interior, onde há grande dificuldade, se aproxima em muitos casos 90%, 80%. é um sinal que o Politécnico se tem sabido adaptar às novas realidades, dar resposta às necessidades e, sobretudo, tem sido também possível haver um esforço maior e de parceria entre instituições que nos parece ser um caminho importante a seguir. Eu não podia deixar de aproveitar esta oportunidade também, num dia que sucede a uma declaração bastante infeliz da chanceler alemã sobre o número de licenciados em Portugal, de reconhecer a importância de se licenciarem pessoas. Admito que por vezes há licenciados, talvez a mais em algumas áreas e menos noutras, e que a oferta, como todos sabemos, tem que ser ajustada cada vez mais às necessidades das pessoas e do mercado de trabalho, mas licenciados a mais nunca será um problema para Portugal. Até porque vários estudos provam e comprovam que um licenciado é uma garantia maior de conseguir emprego, a remuneração, ora, é superior às outras pessoas e, portanto, ter um curso em Portugal e ter uma formação superior é sempre muito mais, é sempre importante e devemos estimular isso mesmo. E, portanto, deixava aqui o nosso compromisso de empenho na solução deste problema, destes problemas. Vamos verificar, vamos negociar. Hoje à tarde temos um debate com o Secretário de Estado em que aproveitaremos para lhe colocar algumas destas questões e, da nossa parte, o que nós podemos anunciar é a disponibilidade total para tentar corresponder àquilo que é o vosso pedido e, sobretudo, também agradecer a boa colaboração que tem havido entre o CSISP e a Assembleia da República, em particular esta Comissão de Educação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. A minha confusão dá bocado é porque há outras comissões, onde eu também tenho funções de mesa, que é exatamente, começa pelo principal partido da oposição, portanto, daí o meu lapso. Sr. Deputado Rui Pedro Duarte, agora do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero, naturalmente, em nome do Partido Socialista, começar por cumprimentar os senhores presidentes dos Institutos Politécnicos, o Sr. Presidente do CSISP. E, desde logo, agradecer-lhes a iniciativa de nos trazerem aqui propostas em concreto para que respondam a anseios e necessidades bem identificadas e algumas já, de resto, identificadas há muito, particularmente ao longo destes últimos 3 anos e várias vezes reiteradas também por nós aqui nesta Casa. Tivemos a oportunidade, recentemente, de dizer ao Sr. Ministro que era fundamental que cumprissem as decisões decorrentes do Tribunal Constitucional e que repusessem essa verba. Nós temos insistido, não só que o Governo e que o Ministro da Educação cumpra os deveres elementares e primários que cabem a um Governo de uma República, como são aqueles de dar cumprimento aos seus deveres constitucionais, mas como ao mesmo tempo cumpram aquilo que são as suas obrigações políticas também enquanto Governo. Onde cabem, precisamente, estas duas questões que nos trazem, das Comissões Extraordinárias de Serviço e das exceções para também fazer face aos cursos de 2 anos e estes novos compromissos que o Governo quer que os politécnicos agarrem e que nós consideraremos com toda a atenção, que nos parecem, de resto, questões fundamentais em matéria de estabilidade dos vínculos do pessoal docente e não docente e, acima de tudo, capacidade para o Politécnico fazer face a novos desafios, como são estes novos cursos de 2 anos, entre outros desafios que têm a seu cargo também. E, portanto, agradecemos estas propostas, vamos considerar também a apresentação de propostas alternativas. Podemos fazê-lo até à próxima segunda-feira e, portanto, agradecer-vos esta iniciativa. Dizer, no entanto, que as nossas preocupações, se de alguma forma vão ao encontro daquilo que aqui nos é trazido pelos senhores, também estão, desde logo, na base do corte que o orçamento tem e que afeta o ensino politécnico em cerca de 10 milhões de euros e na falta de compromisso do Governo com esta área. Isto é, aquilo que nós acabámos de ouvir da parte do Sr. Deputado Duarte Marques foram um conjunto de profissões de fé sobre garantias que o Governo terá dado já à maioria internamente e feito chegar por outras vias que não aquelas que devem ser as vias institucionais, mas nós sabemos também que este Governo, em matéria de cumprimento de acordos e cumprimento de palavra dada, estamos bem esclarecidos sobre essa matéria. Não, foi assim nos contratos programa, foi assim nos contratos programa o ano passado, naquele episódio dos contratos programa, nos 30 milhões de euros, em que o Governo não cumpriu aquilo que disse que eram as transferências que faria e depois pediu aos politécnicos para cobrirem o restante valor com candidaturas a fundos comunitários. Portanto, há um conjunto de episódios aqui pelo meio que dizem respeito à palavra não cumprida da parte dos politécnicos, da parte do Governo em relação ao ensino politécnico. Bom, mas para lhes dizer que as nossas preocupações estão a montante e a jusante daquilo que aqui nos trazem e que, de facto, quando nós temos um Governo, um Ministro da Educação, que apresenta programas como o Retomar, que é em si mesmo uma negação daquilo que depois vem publicamente dizer, que não há abandono de alunos do ensino superior, que ninguém deixa de estudar por falta de condições económicas, e um conjunto de iniciativas que são uma negação em si mesmo, a nós preocupa-nos a falta de condições que as famílias têm neste momento para fazer face às despesas da frequência dos seus filhos no ensino superior e, portanto, também daremos atenção a esta questão do modelo de financiamento, porque nos parece que é fundamental que se acautelem e acomodem todas as despesas que hoje são crescentes com as famílias em relação ao ensino superior. Por último, para terminar, dizer que preocupa-nos esta falta de procura, como é evidente, dos cursos de engenharia. Achamos que isto, evidentemente, é resultado do fraco investimento e daquilo que têm sido os efeitos da austeridade de custos e morais nos últimos 3 anos no nosso país, mas que estamos convictos que futuramente outros governos e o povo português consiga fazer a devida análise disso e que o país consiga dar um salto qualitativo noutro sentido, que engloba também a função de coesão territorial que o ensino superior tem que ter nas diferentes regiões do nosso país, e o Politécnico nessa matéria tem esse mesmo valor, mas que ao mesmo tempo tudo isso se integre numa visão global daquilo que deve ser o caminho de desenvolvimento para o nosso país. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Rui Pedro Duarte. Para o Grupo Parlamentar do CDS, o Sr. Deputado Michel Zoifert.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputados e Srs. Representantes do CSIS, Sr. Presidente, eu não vou aqui gastar o dobro do meu tempo para antecipar o debate que vamos ter hoje à tarde com o Sr. Ministro da Educação, até por respeito às questões que nos trazem aqui, porque me parece que elas são bem concretas e até lhes vou dizer que, no caso concreto das questões relacionadas com o regime transitório do Estatuto da carreira do pessoal do Centro do Ensino Superior Politécnico, nós já temos aí uma história longa, eu não vou dizer diferente da maioria do Governo, mas de apresentação de propostas nesse sentido. De facto, durante algum tempo confundiu-se aqui a questão do congelamento das carreiras com esta questão e nós temos tido a capacidade de ano após ano apresentar propostas de alteração nesse sentido, sendo certo que isso até no limite prejudica as próprias instituições, porque não veem o seu valor transferido afetado nessa diferença, mas certamente que para o pessoal docente a diferença é significativa e é importante. Não lhes vou dizer também que, e até porque os seus professores sabem disso, que o orçamento é um instrumento e é um documento extremamente sensível às alterações e, portanto, isto parte aqui de um debate muito importante também depois dentro dos grupos parlamentares e entre os dois grupos parlamentares da maioria, naturalmente, porque não apresentamos propostas sem serem em conjunto, para garantir que não se estraga esse equilíbrio dentro do orçamento e, portanto, nessa questão em concreto, mas nas outras também, isso acontecerá quer dentro do CDS, quer depois entre o CDS e o PSD, com toda a certeza. A questão das comissões extraordinárias de serviço, por exemplo, é uma questão que para mim, em particular, é completamente nova e, portanto, também merecerá uma análise aqui mais detalhada. Em relação à questão, enfim, do que está integrado no orçamento do Ministério ou do que está ao orçamento das instituições, eu percebo a questão, até porque ela acaba por estar ligada com a última questão que aqui levantaram das colocações e que é muitas vezes a percepção pública daquilo que acontece entre nós, entre o Governo e as instituições, entre o Parlamento e o Governo, etc. Porque, de facto, percebi bem a vossa intenção de que não se criasse aqui a ideia e não será certamente pela nossa por nossa intervenção que isso acontecerá, de que as instituições de ensino superior politécnico gerem mal os seus os orçamentos. Nós sabemos bem que a gerem bem, fazem parte do esforço que o país todo está a fazer, não é exclusivo no ensino superior, é em todas as áreas, mas no ensino superior o politécnico e o universitário também têm sido parceiros muito importantes deste esforço que o país tem vindo a fazer, que concluímos todos com sucesso. E efetivamente é tempo de olharmos para algumas questões que provavelmente teremos de reconhecer. O próprio governo estaria limitado nos últimos 3 anos no que diz respeito, por exemplo, à revisão do modelo de financiamento do ensino superior. E nós, da parte do CDS, terão sempre um parceiro interessado em que os critérios sejam o mais objetivos possíveis, em que haja naturalmente uma componente histórica, mas também haja uma componente que beneficie determinados indicadores de sucesso e a capacidade das instituições de ensino politécnico contribuírem para que o ensino superior em Portugal possa ser ele próprio contributo de sucesso do país. No que diz respeito às colocações, no que diz respeito em particular à questão dos cursos de engenharia, porque aqui os destacaram, eu até sou suspeito nessa área em concreto, eu lhe dizia que o ensino superior terá sempre, e vou terminar com isso, que responder a duas questões. Uma é a percepção que as pessoas têm sobre o valor acrescentado que o determinado curso de ensino superior lhes traz, porque as pessoas vão à procura da sua vocação, mas também vão à procura de ferramentas para terem sucesso na sua vida. E eu sou suspeitíssimo, mas dizia que me parece que os cursos de engenharia são até dos que contribuem mais para isso, por uma abordagem muitas vezes transversal de várias questões. Mas isso, enfim, é inteiramente suspeito. É evidente, e aqui disse o deputado Duarte Max, e tem toda a razão, um curso superior é, dizem-nos todos os estudos, contribui para fuga ao desemprego, para maior remuneração e tudo mais. Mas há outra questão que o ensino superior tem que perceber, e é olhar 18 anos para trás para a evolução da natalidade. E aí nós sabemos que os próximos anos vão ser... vamos ter agora 2 ou 3 anos de recuperação, face a 18 anos atrás, mas depois uma queda muito acentuada, que já se nota no ensino obrigatório, e que o ensino superior, em concreto o Politécnico, vai ter que saber responder, mas isso ficará naturalmente para um outro debate. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Zoifert, agora pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o CISP e a delegação aqui presente em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, agradecer as propostas que nos trazem e que analisaremos com toda a atenção e dizer que, naturalmente, que esta Casa tem todo o gosto e a obrigação de receber os parceiros em matéria de política educativa. Eu não posso registar com a mesma normalidade que o PSD o fez, registar que estamos a receber o CISP para o CISP dizer que se cumpra a lei, para que o Governo cumpra a lei. Não posso registar isso como um fator de normalidade, mas, pelo contrário, como um fator de anormalidade. Quando temos um governo que não cumpre a lei, designadamente quanto à lei de financiamento do ensino superior, e conhecem naturalmente as divergências que o PCP tem quanto à lei de financiamento, designadamente pelo que representa de responsabilização das famílias e desvalorização do ensino superior politécnico, ainda assim somos obrigados a concluir que o governo nem a lei cumpre. Dizer também o seguinte... Nós, neste Orçamento de Estado para 2015, da leitura que fazemos, no nosso entendimento, confirma-se a aposta numa política de desinvestimento público no ensino superior, de desresponsabilização do Estado, de desvalorização estratégica das instituições de ensino superior público e, em particular, do ensino superior politécnico. E isso preocupa-nos profundamente. O CISP conhece as nossas posições sobre esta matéria. No nosso entendimento, não estamos apenas a falar de desinvestimento, estamos a falar até da própria perversão do próprio papel do ensino superior politécnico, que teria condições, no nosso entendimento, de dar um contributo significativo, como tem vindo a fazer ao longo dos anos, e que, numa aposta agora de desvalorização dessas instituições, formatando o seu perfil para cursos não conferentes de grau superior, nos dão preocupações profundas. Dizer também o seguinte, no nosso entendimento, hoje estamos perante uma situação que é gravíssima, que representa um subfinanciamento crónico e cortes em cima de subfinanciamento, porque poderão naturalmente corrigir-me se estiver a dizer alguma coisa que seja errada, mas creio que desde 2010 que o que é transferido para as instituições de ensino superior não é suficiente para pagar salários e, portanto, estamos a falar de uma situação de subfinanciamento que não assegura as condições normais de funcionamento das instituições e que tem naturalmente um impacto na degradação da qualidade pedagógica e que nós entendemos que é gravíssimo, sobretudo porque não separamos isto das questões mais de fundo relativas à própria valorização do regime democrático, em que o ensino superior tem naturalmente um papel fundamental. Outra preocupação que temos é da manutenção de um regime da ação social escolar que é profundamente limitativo quanto à elegibilidade dos alunos que têm acesso à ação social escolar, colocando fora milhares de alunos que, por força do empobrecimento das famílias e das suas condições de vida, deveriam ser abrangidos pela ação social escolar. Sobre as questões que colocaram, eu gostava de dizer o seguinte: nós, sobre a aplicação da fórmula de financiamento do ensino superior público, temos vindo ao longo dos anos a apresentar propostas em sucessivos orçamentos de Estado, como naturalmente têm conhecimento, quanto à publicação da fórmula de financiamento que é utilizada. E temos-lo feito ao longo, pelo menos me recordo assim de repente, dos últimos 4 anos, e esta proposta foi sempre rejeitada por PS, PSD e CDS. Relativamente à decisão do Tribunal Constitucional da devolução, entre aspas, do corte, de 20% do corte, a minha dúvida é se bem percebi, 20 milhões de euros é o que as instituições de ensino superior politécnico precisam para fazer face a esta devolução. Portanto, 20 milhões é só para o ensino superior politécnico. E se assim é, gostaria que pudessem confirmar. Relativamente à situação do cumprimento da lei do Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior Politécnico, o que dizem é que para o cumprimento da lei, estas instituições precisariam de 14 milhões para garantir o pagamento do salário já com a progressão na carreira resultante do cumprimento da lei. Portanto, era também esta questão, porque só neste caso em concreto estamos a falar de 34 milhões. Porque nós entendemos que se o Estado tem que cumprir as suas obrigações com os cidadãos, e tem naturalmente que o fazer, deve assegurar as instituições de condições para o concretizar. E, portanto, neste caso concreto, era esta também a questão que lhe queria colocar. Uma outra questão prende-se com o facto de nós, ao longo dos últimos orçamentos de Estado, termos, e creio que o CISP e também o CRUP colocaram isso, quanto a uma verba que não foi ainda transferida quanto ao pagamento dos descontos para a Caixa Geral de Aposentações que em orçamentos anteriores foi alocada às instituições. Eu gostaria de perguntar se no caso dos politécnicos podem dizer que esta verba já foi de todo suprida ou se ainda exige outro tipo de financiamento a esta matéria. Terminava, Sr. Presidente, dizendo apenas que no âmbito do Orçamento de Estado o PCP virá a apresentar um conjunto de propostas que daremos conhecimento e naturalmente que teremos em conta estas questões que aqui nos trouxeram. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Sr. Professor Joaquim Murato, caros professores, é vosso tempo agora para responder com um período de cerca de 10 minutos também.
Muito obrigado. Eu vou responder às questões que foram levantadas diretamente e depois pedi aos meus colegas também que pudessem abordar algumas destas questões. Relativamente à Comissão de Serviço Extraordinário, é o primeiro ponto que aqui trouxemos, gostaria de acrescentar, aliás, consta também dessa proposta, que não há despesa adicional, portanto, isso não implica despesa, não é uma questão de mais despesa. Aliás, antes pelo contrário, se não acontecer, as pessoas regressam a um serviço de origem onde provavelmente não serão necessários, porque há 15, há 20 e mais anos já lá não estão, e nós vamos ter que contratar novos docentes. Portanto, poderá haver aqui um acréscimo de despesa, se não vier a constar no orçamento esta proposta. A segunda questão tem a ver com a exclusão que tinha referido no regime transitório e de alguns docentes a contratar para ministrarem os cursos técnicos superiores profissionais. Eu registro, nos últimos anos, e principalmente neste, um crescimento do número de alunos nas instituições politécnicas. Ao contrário da percepção, mas a realidade e os factos, temos cada vez mais estudantes no ensino superior politécnico. E isto tem convivido com cortes sucessivos, não é? E que podemos ir buscar a 2006, para cá. Ora, isto deixa-nos sem folga para respondermos agora a estes novos desafios destes novos cursos. E, portanto, está em causa a introdução em pleno destas novas ofertas formativas e, consequentemente, o cumprimento da meta dos 40%, não é, para 2020, titulares de curso superior entre 30 e 34 anos. Portanto, isto está tudo obviamente encadeado e, portanto, gostaria que se olhasse para esta exceção exatamente com esta abrangência, com esta amplitude e com as consequências que poderemos vir a encontrar. Relativamente ao regime transitório dos 14 milhões, o que aí temos é o seguinte: dados reais desde 2010, não é? Até 2014, Obviamente, o 2015, o que consta, a verba é se todos aqueles que ainda temos em regime transitório vierem concretizar, não é? Poderá não acontecer, alguns docentes poderão não concluir o doutoramento, etc. Pronto. Mas se partimos aí desse princípio, poderá não chegar a esse valor dos 14 milhões, poderá ser ligeiramente menos, como é óbvio, mas não podemos deixar de contemplar o sucesso dos nossos colegas até ao fim do programa, não é? E, portanto, esses encargos que aí constam são aqueles que as instituições têm vindo a suportar ao longo dos anos e que, de forma acumulada, não é, a partir de 2015, já temos. Ou seja, essa verba, obviamente, nunca foi compensada num plafond de orçamento de Estado, como é óbvio, não é? Portanto, é sempre despesa acrescida e nunca com contrapartida do lado da receita. Portanto, esses 14 milhões é a verba que nós pensamos que em 2015 vamos ter que pagar de forma acrescida em consequência deste regime transitório. Dos 20 milhões são estimativas nossas para 2015 do impacto da alteração da massa salarial, mas nós sabemos e ouvimos que para todo o ensino superior estima-se cerca de 50 milhões e, portanto, 20 milhões para o Politécnico, 30 milhões a 40 nas universidades, é isso que se tem falado, mas a tutela sabe perfeitamente quanto é, e portanto já fez as contas, poderão não ser os 20, poderão ser 18 ou 22, também, mas é a tutela que compete fazer as contas e certamente as saberá fazer e já as fez, portanto isso não é preocupação nossa, e também não, a questão é que nós precisamos dessa verba a partir de janeiro, nós sabemos e acreditamos e sabemos que assim é, que o Governo vai cumprir, não temos qualquer dúvida sobre isso, mas a nossa questão é que em janeiro já é necessária a verba. E se ela vier a ser transferida em junho, ou em julho, ou em setembro, enfim, já não vem muito a tempo das instituições resolver os compromissos. Portanto, é só essa questão que nós colocamos e gostaríamos de ver resolvida. A Caixa Geral de Aposentações e Segurança Social, como sabem, desde 2006, antes de 2006, as instituições de ensino superior não estavam obrigadas a pagar a comparticipação da entidade à Caixa Geral de Aposentações e Segurança Social. E isso foi introduzido em 2006 e veio sendo introduzido de forma gradual e, neste momento, o que acontece é que nós temos que pagar cerca de 25% da massa salarial é a comparticipação. E digo 25% porque, efetivamente, as despesas de pessoal são superiores ao Orçamento de Estado. E, portanto, cerca de 25% do Orçamento de Estado é devolvido ao Estado para pagamento de comparticipação da entidade na Caixa Geral de Aposentações e Segurança Social. E, portanto, quando nós dizemos que nestes últimos 8 anos reduziu-se o financiamento do ensino superior em cerca de 50%, é dizer isto, 25%, porque efetivamente há aqui uma despesa que não existia, e os cortes sucessivos de 2010 até 2015 vão em 22,5%. E, portanto, é aqui no somatório destas duas componentes que efetivamente o financiamento tem vindo a ser reduzido. Portanto, estas eram as questões assim muito diretas, eu pedi provavelmente aqui ao professor Vicente completasse relativamente a outras.
Senhor Presidente, senhores deputados, muito bom dia a todos. Duas notas muito breves relativamente a dois pontos que foram focados. A primeira relativamente à Comissão Extraordinária de Serviços. Foi aqui focado a Escola de Tecnologia da Saúde do Instituto Politécnico de Lisboa, onde efetivamente existem 17 pessoas que estão nestas condições. O que eu vos posso garantir é que estas 17 pessoas, se forem postos fora da escola, temos um problema grave dentro da escola, porque efetivamente a escola paralisa em termos de funcionamento. Este é um aspecto que eu gostaria de alertar desta forma muito objetiva. O segundo aspecto que eu gostaria também de falar é a questão, de facto, da engenharia. Não estamos nada de acordo com o que se diz que temos licenciados a mais, como é óbvio, e basta ver os números. Nós temos 19% da população portuguesa licenciada contra os 32% da OCDE. Estamos, portanto, muito longe de ter licenciados a mais. Seria capaz de identificar algumas áreas onde, porventura, teremos licenciados a mais. Não seria difícil constatá-los, mas também é muito fácil perceber que temos licenciados a menos na área da engenharia. E isto começa a ser preocupante. Não preocupante para as instituições de ensino superior, têm este problema também, mas mais preocupante para o país, porque dependerá desta área do conhecimento, porventura, o próprio desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento económico do país. E esta é uma questão central. Dentro de 2 anos, há áreas de engenharia que não teremos capacidade de dar resposta às necessidades do país. É preciso que tenham consciência disto. E o problema surge a partir da aplicação da Portaria 1030 de 2008, com a introdução da matemática e física na entrada dos cursos de engenharia. Eu devo dizer que me parece que esta portaria está hoje perfeitamente desenquadrada do processo de recrutamento de alunos. Primeiro porque é uma área muito restrita em termos de população estudantil para chegar ao ensino superior e muito requisitada. Não se esqueçam que as áreas da saúde são requisito em prioridade nestas duas componentes, o que esvazia muito o número de alunos disponíveis para entrar noutras áreas, em particular na engenharia. E depois também porque, estando excepcionado a engenharia informática e ambiente desta exigência da matemática e física, há outras áreas, como são as engenharias biomédicas, sanitárias, agroalimentar, florestal, biologia, a informática também está excluída da física e matemática. Portanto, são áreas onde o par matemática e física não se adequam de modo nenhum. Porque, obviamente, há outras áreas muito mais relevantes, como são a biologia, como será a engenharia química, portanto, importa dizer isto. E, por último, queria só dizer que o MIT, que é uma referência de engenharia internacional que ninguém questiona, exige para as suas áreas de engenharia a matemática e o inglês. Portanto, isto era a nota que eu vos gostaria de deixar.
Muito obrigado, Sr. Professor. Terão terminado, suas pessoas, bem, da parte da mesa da Comissão, do Presidente da Comissão, apenas me resta agradecer-vos muito o facto de nos trazerem aqui toda esta informação, que os grupos parlamentares, como foi referido pelos próprios, irão tratar politicamente conforme a sua posição ou o seu posicionamento na própria discussão do orçamento e que espero sinceramente que seja frutífero todo este debate que vamos ter agora em termos parlamentares, mas sobretudo que tenha sido importante a vossa presença aqui no Parlamento e os documentos que nos deixaram ficar possam servir também para que o sucesso, como todos ambicionam, seguramente, embora com perspectivas diferentes, o sucesso do ensino superior e manifestar não só aquilo que foi dito pelos senhores professores, mas também pelos grupos parlamentares, que no âmbito desta Comissão não existe a ideia nenhuma de que existem licenciados a mais em Portugal, nem que se deve deixar de investir no ensino superior. E, portanto, não existe essa ideia. Existem perspectivas diferentes, com certeza, mas não existe de todo essa ideia de que o país já pode prescindir de alunos no ensino superior por ter já formados a mais. E, portanto, não é essa de toda a ideia desta Comissão. Queria-vos deixar ficar isso bem vincado, porque não é de todo, no panorama político português, não é de todo essa a ideia, e, portanto, ela que fique bem, bem clara para o próprio setor do ensino superior em Portugal. Muito obrigado pela vossa presença. Muito e está encerrada também a nossa reunião. Obrigado. Muito obrigado.